Uma pessoa sonhou que estava fazendo um movimento circular no sentido anti-horário com os dedos na região da testa, entre as sobrancelhas. E ela quer saber o que significa este sonho. Um movimento circular no sentido horário, como do relógio, significa um desenvolvimento normal, um desenvolvimento natural. Se a pessoa está fazendo um movimento anti-horário, quer dizer que ela está se abrindo para um esforço especial, que ela está querendo se antecipar a essas coisas naturais que a gente desenvolve. Então é um sonho positivo. E como esse movimento circular estava sendo feito na testa, entre as sobrancelhas, quer dizer que ela está se esforçando para abrir a sua visão, que ela está se esforçando para ver as coisas de uma maneira mais ampla, de uma maneira especial. É um sonho positivo. Isto é, o trabalho que ela conscientemente está fazendo está acontecendo também nos planos subjetivos. Ela, no sonho, está fazendo o mesmo trabalho. Agora, uma pessoa teve um sonho que foi levada por alguém a descer 4 degraus e que ali embaixo tudo era muito cinzento. E então ela soube que a filha, que tem 27 anos, é algo que tem a ver com esse sonho dela descer os 4 degraus, não é? Então, ela foi levada a descer 4 degraus para recolher a filha que ela iria ter. E essa filha é alguém que estava em muita dificuldade. Estava num plano, num nível de consciência 4 degraus abaixo do dela, quer dizer, num subnível bem abaixo. E ela então foi avisada de que prova ela iria receber. Então, como houve um aviso num sonho, isto quer dizer que esta filha é uma tarefa dela, uma tarefa que estava programada para a vida dela. E uma pessoa está perguntando o que é o pecado. Isso que chamam de pecado é alguma coisa que está fora de lugar. Você colocando no lugar, acabou o pecado. Em geral, é uma coisa fora de uma lei. Então você entra na lei, desapareceu o pecado. Há pessoas que fazem muito problemas consigo por causa disto. Mas pôs a coisa no lugar, pronto. E uma pessoa está perguntando, quando buscamos a energia Onusoni, a energia universal, não a energia única, e encontramos pontos muito limitantes na nossa personalidade, como vamos fazer? Existe uma lei que nós recebemos na medida que damos. A lei não fala de limitações. Isto é, se você busca energia, você vai receber a energia na proporção que você puder receber. Isto não é uma negação para você. Mas se você receber mais energia do que pode suportar, vai fazer efeito contrário. Então, você recebe a energia é na medida que você dá a sua energia. Porque se você não der energia, você não pode receber. Você ficaria obstruído de tanta energia. Na medida que nós damos, é que nós podemos receber, porque nós precisamos abrir espaço para receber coisas novas. Agora, se nós começamos a nos restringir, aí não tem lugar para receber outras coisas. E ele pergunta ainda: como lidar com algo que eu não tenho possibilidade de superar, que eu não tenho possibilidade de transcender e nem de ver claramente? Nós somos responsáveis por aquilo que conseguimos conscientizar. Na medida em que nós não estamos conseguindo conscientizar, não estamos conseguindo compreender e nem ver, a nossa responsabilidade vai diminuindo. Nós somos responsáveis na medida que compreendemos. Agora, nenhum de nós pode compreender tudo. Nenhum de nós pode compreender toda uma situação. De forma que você, na situação, é responsável por aquilo que você pode compreender. Agora, aquilo que a gente não compreende, isto entra no karma coletivo. E pelo karma coletivo, todos nós somos indiretamente responsáveis. Então, nós todos temos o retorno kármico daquilo que é nosso, consciente, próprio, e temos aí um pequeno acréscimo, às vezes não é muito pequeno, temos aí um pequeno acréscimo do karma coletivo, porque a humanidade é una. E se muitos da humanidade são muito negativos, se nós fôssemos mais positivos, estaria equilibrando. De forma que, embora haja uma responsabilidade individual, há uma responsabilidade grupal e há uma responsabilidade coletiva. De forma que, quando se está a serviço, quando se está procurando servir, nós devemos estar sempre preparados, sempre para fazer mais um pouco. Porque não é só dentro do nosso limite, porque nós temos que servir também por todos aqueles que nada fazem, por todos aqueles que servem menos. A humanidade é una. De forma que nós somos indiretamente responsáveis por tudo isso. E esta mesma pessoa pergunta: se o ego insistir em não ceder em algum aspecto, em alguma situação, porque lhe foi traumática no passado, como é que deve proceder? O ego, se ele está traumatizado, ele tem que pedir cura à alma. Há muitos egos traumatizados, não? Muitos. E o ego pode não ter forma de cuidar de si mesmo nesse campo do traumatismo. Ele tem que pedir cura à alma. Porque não há trauma que não tenha cura. Porém, essa cura deve vir da alma, não do mesmo nível da doença. Então, se o ego está traumatizado, ele deve pedir cura à alma. E a alma vai curá-lo. Se ele pedir, vai curá-lo. Agora, é bom que a gente reconheça que nem todo ego quer ser curado. Porque enquanto ele está doente, ele recebe atenção dos outros. Os outros são pacientes com ele. Os outros fazem muitas concessões. Os outros desculpam muitas coisas. Os outros fazem as coisas por ele. Então é um ego que se habituou a estar traumatizado. Os egos são muito hábeis. Não são inteligentes, nenhum ego é inteligente. O ego é hábil. E é preciso aprender a reconhecer as habilidades do ego. Porque um ego que é tão hábil a ponto de te enganar assim, ele deve canalizar essa habilidade para outras coisas. Então, se ele é hábil, ótimo, você tem um ego hábil. Só que ele está usando esta habilidade para coisas que a sua consciência não aceita mais, que a sua consciência já vê diferente. Aí tem que canalizar a habilidade desse ego para outras coisas. Mas trauma, não tem trauma que não tenha cura. Quando dizem que não tem cura, é porque está lidando no nível dele. No nível dele pode mesmo não ter. Mas tudo tem cura, desde que a cura venha de níveis superiores ao nível da doença. E esta pessoa é muito interessada em ego, esta pessoa. Esta pessoa está perguntando se um ego pode estacionar. Pode, porque o ego tem livre-arbítrio, né? Nós, em nível de ego, temos livre-arbítrio. E se o ego resolve não caminhar, ele pode não caminhar. Até certo ponto. Quando esse não caminhar começa a afetar o destino superior dele, aí a alma interfere. E se a alma não tiver força para interferir ainda, a mônada interfere. E quando a mônada interfere, a mônada não está olhando situação humana da vida atual. Quando a mônada interfere, ela está visualizando o futuro longínquo do indivíduo. Aí às vezes é muito complicado se compreender as intervenções da mônada. Porque a mônada está vendo a nossa vida total. Não está vendo só esta encarnação terrestre onde nós estamos, como a alma pode estar vendo. Então, se um ego resolve não caminhar, ele não caminha até um certo ponto. Mas a uma certa altura a alma intervém. E se a alma não intervém, a mônada intervém. Porque tudo tem que ir para a evolução. Não existe nada na vida una que fique para trás. São essas forças relutantes, são essas forças contrárias, essas forças materiais densas, não é? Que às vezes não vão no mesmo ritmo. Mas não há o que consiga ficar para trás, em si considerando a evolução total. O ego é um núcleo formado na personalidade, pela mente, pelo emocional e pelo etérico físico. Isso aí é o ego. A nossa consciência é mais ampla. Então a nossa consciência, se quiser, ela pode olhar para o ego e ver o ego como ele é. A consciência pode fazer isto. A não ser que a consciência não tenha desenvolvido o suficiente. Há consciências que ainda não desenvolveram o suficiente para olhar para o ego e ver como ele está. E há consciências que ainda não se desligaram do ego. Há consciências que ainda não se libertaram desse núcleo material, que é o ego, que é um núcleo material, mental. Então há consciência que não conseguiu ainda se liberar disso. Então se mistura demais com as reações desse ego. Mas esta consciência deve pedir ajuda nos níveis superiores, nos níveis onde ela ainda não se encontrou. Porque a consciência é total, mas a parte desperta é que tem que agir. A parte desperta é que tem que pedir auxílio para os níveis superiores. E uma pessoa estava estudando o livro Portas do Cosmos. E ele achou que tem trechos ali que devem ter sido escritos para muito poucas pessoas e outros que são mais compreensíveis. E que ele ficou muito perplexo diante de certas coisas. Portas do Cosmos é parte de uma trilogia. Portas do Cosmos, Encontro Interno e A Hora do Resgate. Então, quem estiver interessado no assunto de Portas do Cosmos precisa ir para Encontro Interno e depois para a Hora do Resgate para ter a trilogia do resgate. Às vezes acontece uma coisa que a gente não entende ou a gente lê uma coisa que não entende como prova para o nosso orgulho e para a nossa vaidade. Para nos mostrar que a gente não entende mesmo as coisas. Ou que a gente pode entender certas coisas, mas não entender outras. Da mesma forma, são as atitudes de uma pessoa que a gente não entende. O que quer dizer não entende? Quer dizer que não conhece. Quer dizer que ignora. Como a gente não pode saber tudo, é óbvio que mesmo quando você está lidando com uma pessoa, que está lidando com um livro, com qualquer coisa, é óbvio que tem muitas coisas que você não entende, nem pode entender mesmo. são para outras pessoas entenderem aquilo. Cada um de nós recebe o que tem que receber e agradecer também por aquilo que não recebe. Porque nós não sabemos, se nós entendêssemos certas coisas, se nós iríamos conseguir suportar. Então é melhor mesmo que não entenda, em certos casos. Então tem que agradecer por entender e agradecer por não entender. Agradecer sempre. E se não sabe se está entendendo ou não, agradece também. Agradece sempre. Agradece sempre. Esta é a chave para tudo. E se nós podemos dizer alguma coisa a respeito das três qualidades da matéria? Os indianos, não? Descobriram que a matéria tem três qualidades. E essas qualidades são inércia, substância mental e substância espiritual. E todos nós que estamos na matéria, não? Somos compostos de inércia, de substância mental e de substância espiritual. E é muito sábio nós sabermos equilibrar essas três qualidades. Porque se elas estiverem equilibradas, elas desenvolvem juntas e vão, com o tempo e através das encarnações, elas vão se fundindo, e vão se elevando. Nós temos um certo preconceito diante da inércia, porque a inércia incomoda a personalidade, assim como o excesso de velocidade, o excesso de mente também pode incomodar. Nós temos que aprender a lidar com essas coisas. Não precisa ter preconceito quanto à inércia, porque se ela estiver na sua posição, se ela estiver no grau correto, é isso que nós precisamos para não ter pressa, para não ficarmos ansiosos, para não ficarmos afobados. Então a inércia é necessária, desde que não passe de um certo grau, desde que não ultrapasse aquela porcentagem de equilíbrio dentro do ser. E aqui mandaram uma revista que fala que no ano 2014 vai acontecer o fim dos tempos. Todas essas afirmações com datas marcadas são para nós vermos o conteúdo delas, mas esquecer a data. Porque realmente ninguém sabe quando uma coisa vai acontecer. Não o fim dos tempos, mas qualquer coisa. Porque se nós soubéssemos o que vai acontecer daqui a pouco, uma parte nossa iria resistir tanto àquilo ou iria interferir de tal maneira que iria impedir que aquilo acontecesse como deve. De forma que isto de nós não sabermos o que vai acontecer é muito fundamental para a ordem geral das coisas. Então, se nós estamos sabendo que o que vale é o momento presente e que neste momento nós temos que ser o mais empenhado, o mais real possível, isso é suficiente. Não adianta nós sabermos o que vai acontecer no ano 2014, porque o que vai acontecer no ano 2014 depende do que nós estamos fazendo agora. Depende do que for feito daqui até lá. De forma que vai mudar muito o que vai acontecer no ano 2014. O ano 2014, visto hoje, vão acontecer várias coisas. Mas visto no 2013, não se sabe que mudanças aconteceram até lá. O que acontece na Terra, o que acontece no planeta, o que acontece na humanidade, não depende só do que se passa nesta Terra. Por isso é que a gente não pode prever as datas. O que acontece no planeta é uma direta responsabilidade do homem em certas coisas. Mas em outras, tem muitos outros fatores que influenciam aí, tem muitos outros fatores extraterrestres que se somam a isto. De forma que é praticamente inviável você estabelecer uma data para qualquer coisa. Porque o que está influindo aí não depende só de você. Não é um programa que você faça e que vá realizando. Naquela realização entra tanta colaboração que é imprevisível como é que aquilo vai acabar. Nós teríamos que estar atentos para reconhecer o que vem para impedir e o que vem para ajudar. E quando for o caso de receber ajuda, não deixar de receber ajuda. Porque muitos de nós não gostam de receber ajuda, por orgulho. Muitos de nós gostariam de provar a si mesmo que são capazes de fazer as coisas. E nós não somos capazes de nada sozinhos. De nada sozinhos. Nem de respirar a gente é capaz sozinho. Porque se não estiverem aí tantas forças elementais, tantas forças dévicas, mantendo o seu pulmão, mantendo o seu movimento respiratório, você não estaria respirando. De forma que tudo isso é colaboração. E nós temos que realmente reconhecer o nosso orgulho, porque não há quem não tenha orgulho. Dizem as escrituras que o orgulho nos acompanha até o fim, ele vai diminuindo, mas não desaparece, de forma que não há quem não tenha orgulho. E nós precisamos cuidar para que esse orgulho não fique muito exacerbado, que esse orgulho não comece a nos dirigir, a nos conduzir, que esse orgulho não comece a determinar as nossas coisas. Porque orgulho vai haver sempre. E quando esse orgulho é ferido, quando esse orgulho é contrariado, isto tudo faz parte do equilíbrio entre aquelas três qualidades, sempre. O orgulho está lá naquela qualidade mental. O orgulho está ali na segunda qualidade. E ele precisa ir sendo redimensionado. Mas a natureza que juntou essas qualidades no nosso material sabe por que fez isso. E parece que muitas pessoas não se perdem por orgulho. De forma que o orgulho deve ter alguma razão para ele existir. Nós é que precisamos ser senhores das nossas situações. Nós é que temos que ver como consciência o que está se passando e irmos equilibrando isto. Esse é o nosso trabalho, como consciência humana, nessa etapa atual. Agora, essa consciência humana, a uma certa altura, quando consegue dominar todas essas coisas, controlar, organizar, quando consegue estabelecer uma harmonia, aí essa consciência vai se expandindo para outros níveis de trabalho, para outros níveis de tarefa. Mas não se pode saltar etapas nessas coisas. Que precisa ir uma etapa depois da outra. E uma pessoa está sugerindo que todos nós ouçamos um CD que se chama A Face Oculta da Palavra. Porque ele ficou muito coligado com esse assunto, porque viu que muito da nossa cura depende do controle da palavra. Então nós estamos falando de cura sobre tantos aspectos, e este, quando ouviu esta face oculta da palavra, viu que a palavra que não é controlada e que a palavra que não é positiva não contribui para a cura. Não contribui para a cura alheia por aquilo que ela emite, pela vibração que ela emite, como para nós. Principalmente para nós. E ele diz que o CD, A Face Oculta da Palavra, cita a tagarelice como coisa contagiosa. E que todos que estão no caminho e desejam ser canais de serviço ao plano evolutivo, que sinceramente ouçam este CD. Que a tagarelice é contagiosa, isto a gente não teria que esquecer. Nessa vigília, nós vamos estudar o livro Encontros com a Paz, Porque quanto mais o caos vai se desenvolvendo no planeta, nós teríamos que trabalhar a paz, teríamos que trabalhar a harmonia. E para nós estarmos realmente na sintonia para viver um dia como este, não? Ou para viver uma experiência ou um trabalho deste, quando nós nos reunimos, principalmente se estamos 12 pessoas, que é um número muito simbólico, 12 é uma energia de grupo que pode ser básica para muitas coisas que a gente não pode realizar sem ser 12. Então, há coisas, há níveis de realização que precisam ser com 3, outros que precisam ser com 4 e assim por diante. Ser em 12 representa um nível já relativamente maduro de realização. De forma que 12 pessoas preparando uma vigília, isto significa que a vigília em si já atingiu um certo nível de vigília, de concentração. E nós sabemos que para entrarmos neste processo, não de vigília, a gente pode fazer um rápido relaxamento antes de se reunir ou quando se reúne. Fazer um rápido relaxamento e algumas respirações profundas. Isto ajuda muito o corpo etérico físico a sintonizar com a nossa intenção. Muitas vezes o corpo não consegue acompanhar aquilo que nós estamos pedindo a ele. Um corpo, às vezes, não consegue ficar quieto. Um corpo não consegue não fazer rumores. Um corpo não tem ainda essa capacidade. Então, se nós relaxamos e fazemos algumas respirações profundas, o corpo pode conseguir. O corpo pode entrar numa certa disciplina ou num certo controle. Vocês sabem que há certas reuniões que começam com uma pequena concentração, começam com um pequeno silêncio. Nós não chegamos a esses detalhes, não chegamos a pedir esses detalhes. Mas cada um consigo, cada um individualmente, pode cuidar disso se ele acha que necessita. Então, feito este curto relaxamento e essa respiração ou algumas respirações profundas, o corpo já tem a capacidade de se tranquilizar para você poder elevar a sua consciência, para você poder elevar o seu pensamento. Antes o corpo não deixava. O corpo se mexia, dava o seu sinal, você tinha que cuidar dele, tinha que controlar, tinha que... Enfim, agora não. Você já respirou profundamente, você já relaxou e ele agora permite que você eleve a sua consciência. E é importante que essa consciência vá sendo elevada, elevada, e que quando ela fique bem tranquila e estável no mental, isto é, a mente pensando e você pensando tranquilamente, aí você teria que dar um impulso e passar desse plano em que você está pensando. Isto é um impulso que a gente dá. Isto é um ato de vontade. Mas o corpo tem que estar relaxado, o corpo tem que estar tranquilo e a mente tem que estar atendida. Porque você ficou um pouco na mente pensando, você ficou usando a mente, você ficou pensando com ela. Aí, quando as coisas estão bem tranquilas, nesse ato de pensar, aí você dá um empurrão. Dá um empurrão e vai mais para cima. Aí, se você faz isto, você vai ver que você vai conseguir sair de todas as suas preocupações. É aqui que tem que chegar. Então, as preocupações, as coisas que ficaram entranhadas na mente, no corpo astral, as coisas que ficaram entranhadas no corpo etérico, você vê isto tudo de cima. Aí você vê isto tudo como se estivesse desligado de você. E aí, dessa posição, você olha um pouquinho mais para cima e se abra para a ajuda superior. Aí desce uma ajuda muito especial. Porque esta ajuda, se você chegou a pedir a partir desse nível, esta ajuda vem e aí as transformações naqueles corpos que ficaram lá com as preocupações, essas transformações são muito mais fundamentais. Vem uma ajuda muito mais forte e aí as mudanças que se operam nesses corpos são muito mais rápidas. E muitas vezes se diz, eu não compreendo como é que um indivíduo se transformou tanto em tão pouco tempo. Foi isso que aconteceu. Porque transformação todo mundo faz, mas cada um vai se transformando no seu ritmo. E a gente está sempre se transformando, mas querendo, a gente pode se transformar com um pouco mais de agilidade. E uma das coisas que nos ajuda, que nos anima a buscar esta agilidade, é quando a gente vê o estado do mundo, quando a gente vê em que estado está a humanidade, em que estado está o reino animal, súcubo dessa humanidade, em que estado está o reino vegetal, em que estado está o reino mineral. Então, se a gente consegue ver, se a gente tem consciência para ver em que estado estas coisas estão, isto nos dá coragem, isto nos dá ânimo, isto desperta o nosso interesse para fazer um desenvolvimento especial, para não esperar tanto, para poder estar em condições de colaborar nesse caos que está em volta. Esse processo acaba invertendo o mecanismo da mente. E se esse mecanismo da mente inverte, isto é, se esta mente fica mais interessada no que não é nosso do que em si própria, inverter esse mecanismo, não? Porque até aqui a mente foi trabalhando para que isso tudo acontecesse, né? Acontecesse em você. Mas a uma certa altura esta mente inverte. E aí a mente passa para o outro lado. A mente existe só em função do que não é você. Aí acontece um milagre. Tudo aquilo que a mente deixou para trás, porque ela queria o outro, queria os outros, não? Quando inverte este mecanismo, todo o resto, que parecia que ia ficar completamente abandonado, rejeitado, apodrecendo lá no nível em que está, isto tudo começa a ser iluminado. Mas aí, o que vai iluminar esse material é outra luz. A mente se inverteu. A mente está no papel dela. E esse material entrou para uma outra jurisdição. Você não precisa mais cuidar diretamente dele. Vê, isto são coisas que fazem parte do nosso processo. Nós temos que ver este processo até onde ele pode chegar. Porque aí, se de vez em quando a gente olha para esta meta vai se aproximando. Então precisa que a gente conheça esse processo, que a gente não está só na lei da inércia, que a gente está também com mais 2/3 de possibilidade de ter outro ritmo. Então nós temos que ter essa perspectiva, temos que estar sempre lembrando dessa perspectiva, porque aí esta meta vai se aproximando e vai se unindo dentro de uma mesma realidade.